Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Olá, eu sou o Danilo Corsi.
E eu sou a Camila Kintzel.
E hoje vamos ter um episódio diferentão, mas de um tema bastante pedido pela nossa audiência. E mesmo correndo o risco de tomar alguns blocos no YouTube e no Spotify, vamos falar do B-Rock. Sim, o famoso rock nacional dos anos 1980. Ainda que não haja uma linha do tempo certinha de como tudo se deu, o fato é que essa década juntou a vontade de ganhar dinheiro das gravadoras com a juventude querendo se libertar das amarras da ditadura moribunda e se conectar com tudo o que estava acontecendo no mundo. Venha testar seus conhecimentos musicais com a gente neste episódio. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o site guy.dev. Se você estiver precisando de um site institucional, aplicativo ou mesmo um e-commerce, fale com o pessoal do site Guy. Se falar que ficou conhecendo essa empresa lindinha por aqui, ganhe um descontinho. E agora, Camila, o que o drink nos mandou hoje?
O vinho de hoje é um tinto australiano. É o Ben Rock Station Shiraz 2016. Um vinho com aromas de frutas negras, como ameixa amora, além de toques bem sutis de cravo e canela. Combina perfeitamente com pratos bem apimentados. Ele está por R$120 lá no drink. Aproveite! Brinde história?
Tchim, tchim!
Tchim, tchim!
Olha, devo dizer que foi realmente muito difícil fazer esse episódio. Desta vez, não foi por falta de material e informações, muito pelo contrário. Foi justamente pelo excesso dos mesmos. Dos livros de Arthur Dapieve e de Ricardo Alexandre, com documentários mil, tanto falando da década como de várias bandas. Coalhado de informações. Então, vou tentar fazer aqui um episódio com um panorama musical da década, falando de alguns estilos e de cenas fortes de algumas cidades. E tudo isso recheado com muita música. Pronta para tomar bloco do YouTube e do Spotify, Camila?
Prontíssima, sempre pronta.
Bora lá, então. Para começar, aquele bom e velho contexto. Se os anos 80 foram o auge do pop rock, o estilo já tinha um belo brilho nos anos 60 com a Jovem Guarda e com a loucura toda dos Mutantes. E os anos 70 foram um pouco menos generosos, mas mesmo assim rendeu bandas como Secos e Molhados, o Made in Brasil, o início de carreira solo da Rita Lee e o ser eterno de todos os shows do Brasil, Raul Seixas. E curiosamente, talvez dê para acreditar a Rita Lee como uma das culpadas pelo B-Rock. Não só pela sua óbvia influência, mas também por uma coisa mais mundana.
B-Rock é um jeito de falar normal?
É o nome do rock.
Eu tava lá e nunca ouvi falar chamarem desse jeito.
Mas foi consenso depois.
Entendi.
Chamado de B-Rock.
Entendi.
Em 1972, Rita Lee e Liminha foram a Londres para comprar instrumentos. Lá conheceram Richard David Court, vocalista da banda Everyone Involved. Dessa amizade instantânea surgiu o convite para que ele viesse ao Brasil, coisa que ele topou. No final do ano, Richard, cujo apelido era Richie, foi para o Brasil para passar 3 meses em São Paulo. Formou uma banda, a Escalada Ácida, que teve até proposta da gravadora Continental, mas como o Richie não tinha visto de trabalho, não puderam assinar o contrato. E no final de 73, ele se mudou para o Rio para se casar com a arquiteta Leda Zuccarelli.
Menina veneno.
Mas aí você me pergunta, Danilo, você vai acreditar o rock dos anos 80 a um gringo? Perguntei.
Danilo, você vai acreditar o rock dos anos 80 a um gringo?
Não, não vou.
Que coisa estúpida.
Não, não vou, mas não dá pra negar que ele teve um papel muito interessante no início de tudo. Você já vai saber. O primeiro fato é que em 75 ele forma a banda de rock progressivo Vimna. Ele era o vocalista cantando em inglês e Lulu Santos era o guitarrista. E Lobão era o baterista.
Uia!
Luiz Simas estava nos teclados e Fernando Gama no baixo. O Vimna não vingou. Naquele momento, o Brasil não estava interessado em banda de rock progressivo nacional cantando em inglês, mas serviu para conectar 3 pessoas fundamentais para o que aconteceria na década seguinte.
Quem estaria interessado em algum momento numa banda de rock progressivo cantando em inglês? Acho que mesmo depois também ninguém nunca mais.
Acho que não, né?
Se interessaria por isso.
Mas vamos ouvir o Vimna. Circus parade, stars gleam in the sun. Voltamos. Aqui vou falar que vou seguir um pouco o consenso de quando começou oficialmente, entre aspas, o B-Rock. Mas antes de seguir esse caminho, ainda tenho que dizer que entre 77 e 79, algumas bandas se aventuraram no rock, em especial em Brasília e no ABC Paulista, que já começava a flertar com um proto-punk nacional. O fato é que o Brasil vivia mais de uma década de ditadura e ela entrava em sua fase mais moribunda. A oposição já tinha sido dizimada, conversas sobre anistia já avançavam, mas o cenário musical era dominado pela MPB com suas músicas de protestos e pelo samba. Porém, se a ditadura havia tido uma certa vitória em reprimir aquela geração da era de aquário dos anos 60, com a disco music do final dos anos 70 não tiveram a menor chance. A juventude estava interessada e disposta a se divertir, o que é diretamente contra a ditadura e também pelo estilo vigente da MPB da época. Neste caldo fervente, uma banda chamada Gangue 90 e as Absurdettes, comandada por Júlio Barroso, que já temos um episódio sobre, lançou em 81 a música Perdidos na Selva. Esta oficialmente é considerada a pedra inicial do B-Rock. Não é um marco inaugural, mas esse que deu o pontapé inicial. Oficialmente, o estilo New Wave havia desembarcado no Brasil. E vamos ouvir aqui um trechinho dessa música. Bom, agora sim o início. Lembra do Vimana? Então, o baterista Lobão estava lá. E tudo começou com Evandro Mesquita conseguindo um convite para tocar em um bar no Rio. A banda de brincadeira que ele tinha com Lobão agora tinha um show real oficial. Lobão batizou a banda de Blitz. Estamos em 81 aqui, e nesse ano a banda teve várias formações até chegar, em 82, a formação final, gigantesca por sinal. E depois de um show no Circo Voador, a gravadora EMI resolveu assinar com a banda. Em 20 de julho de 1982, é considerado o dia do início do B-Rock, quando saiu o single de Você Não Soube Me Amar, que vendeu rapidamente 100 mil cópias e catapultou a banda. Foi algo absurdo o sucesso dessa música. Você lembra, Camila?
Não só lembro como sei cantar inteirinha.
Olha só.
Mas eu era criança em 82, muito criança.
Sim, mas vamos ouvir aí um trechinho.
Mas realmente, eu preferia que você estivesse...
O curioso é que o primeiro disco da banda, As Aventuras da Blitz, teve duas músicas censuradas bem perto do lançamento. O produtor Mariozinho decidiu riscar as faixas na Master, como protesto. É o famoso disco com as faixas riscadas, um clássico da música brasileira. E sabe por que censuraram, Camila?
Não sei, mas eu tinha um disco riscado.
Foram duas músicas, a Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues e Ela Que Quer Morar Comigo na Lua. A primeira... música foi por esse verso aqui. E some com a tua paz, que se foi com aquela empregada radical, que você mandou embora numa cena feia, depois da ceia da noite de Natal, só porque ela pegou no peru do seu marido. E a segunda é por essa aqui. Ó, ela disse que eu ando bundando.
Ok, as pessoas são bastante pudicas na ditadura militar.
Né?
Uhum. Bundando, cara.
E aqui preciso dizer que o Lobão deixou a banda antes do lançamento do disco, mas ele foi bem picareta e esperto. Fez a foto com a banda para a capa da revista Isto É, para garantir que era famoso, deixou a banda e foi gravar seu disco solo. No corre, a Blitz tirou ele da capa do disco. Porém, né, o disco do Lobão Cena de Cinema é espetacular e tinha Marina Lima como backing vocals em várias faixas. E Lobão ainda teria tretas com outra banda que já estava surgindo também, os Paralamas do Sucesso. Mas já conto, já já.
Ele era especialista em arranjar treta faz um tempo, né?
Sempre tretou. Sendo pragmático, o sucesso da Blitz abriu as portas para todo mundo. As gravadoras estavam ávidas para achar uma nova Blitz e saíram gravando praticamente tudo. E aprenderam rápido. O público não queria um genérico da Blitz de outra gravadora. Essas experiências afundaram. Então eles começaram a buscar novidades. E aqui eu vou dividir regionalmente porque vai ficar mais fácil de falar. Do Rio, o estilo New Wave colocado pela Blitz era o que chamava muito mais atenção. Ali a coisa meio que se dividiu entre os engraçadinhos, que era a Blitz, o Léo Jaime e o Eduardo Duzek, e coisas mais roqueiras, como o Barão Vermelho, o próprio Lobão. E tinha os pops brilhando, que era Lulu Santos e Rich, com sua menina Veneno varrendo o Brasil.
Um abajur cor de carne, lençóis azuis, cortinas de seda, o seu corpo nu. Quem tem um abajur cor de carne?
O Rich. E aliás, o Lulu Santos também sofreu com a censura que vetou a música Adivinha o Quê? Isso fez com que Léo Jaime fizesse a música Solange, para ironizar a censura. Solange seria a tia da censura que meio dormindo ouvia as coisas e falava isso sim, isso não. E além de tudo, essa música é uma versão de So Lonely, do The Police. Vamos ouvir um trechinho das duas, do Adivinha o que, Solange.
Sempre perfeito. Porque eu só faço com você. Só quero com você. Só gosto com você. Adivinha o quê? Tento me esparramar. E você quer.
Meu Deus, que episódio difícil. Dava pra falar zilhões de coisas de cada uma dessas bandas que citei até agora, né?
A gente pode fazer um episódio de cada banda depois.
Pois é,
no
né?
futuro.
Mas vamos seguir. No Rio também tinha outras bandas que valem menção, que são o Biquíni Cavadão e o Kid Abelha.
Mas Biquíni Cavadão já é segunda onda, né?
No final dos anos 80.
A Kid Abelha é do começo.
Kid Abelha é do começo, mas o Biquíni também tava lá. Ele só começou a fazer mais sucesso pro final dos anos 80. E dá pra falar também daquelas bandas menores, mas que fizeram muito sucesso, tipo o Absinto, do Ursinho Blau Blau, e dos Inimigos do Rei. Mas aí seria uma lista quase infinita. E agora vem o rock de Brasília. Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude e Paralamas do Sucesso são as principais bandas. Legião é quase uma religião, pra ser sincero. Tirando a Plebe Rude, todas essas bandas eram de cifrões e milhares de vendas de disco. Duas coisas interessantes para falar. A primeira é o Legião e o Capital têm uma base inicial, a banda Aborto Elétrico. Formada por Renato Russo, André Pretórios e Felemos, a banda ficou ativa de 78 a 82. Ela acabou porque Russo e Lemos tretaram. Daí surgiu a Legião Urbana e o Capital Inicial. Do Aborto Elétrico, a música Que País é Esse explodiu com Legião e Veraneio Vascaína com o Capital. E vamos ouvir um trechinho das duas aí.
Senado, cheira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Cuidado pessoal, é bem-vindo a veraneio. Toda pinta dá de preto, branco, cinza e vermelho.
E a segunda coisa é a treta Lobão Paralamas. Isso porque Lobão havia lançado cena de cinema e os Paralamas lançaram cinema mudo. Ele ainda acusou Herbert Viana de plágio de Me Chama com a música Me Liga. Lobão ainda disse que a frase A Favela é a Nova Senzala está em sua música Revanche e os Paralamas usaram em Alagados. O que você acha aí dessa treta aí, Camila?
Acho que não tem nada a ver Paralamas e Lobão, assim, se você for pensar. Tudo bem, Me Chama, Me Liga, mas...
É curioso. Vamos ouvir um trechinho de Me Chama e de Me Liga e vocês aí dizem o que acham. Acho importante frisar nesse ponto que o rock nacional dos anos 80 esteve no lugar certo na hora certa. Bandas gigantes já haviam tocado no Brasil ali no começo dos anos 80, como The Police e o Queen, e havia entre a juventude, especialmente a carioca, um desejo de viver a vida, curtir e se divertir. Juntou-se a isso o fato da TV Globo, uma emissora carioca, capturar esses desejos e transmitir para todo o país. A novela Dancing Days, ali no finalzinho dos anos 70, é uma amostra. Depois, ao longo dos anos 80, seriados como Armação Ilimitada explorava muito o tema. Isso sem contar o programa como o Cassino do Chacrinha, que levava as bandas semanalmente para a casa de milhões de brasileiros. Mas três outras coisas também foram fundamentais para que o pop rock nacional explodisse. A primeira é a popularização da FM. No Rio, a Rádio Fluminense, conhecida como A Maldita, foi a primeira a tocar a Blitz e muitas de outras bandas, como Paralamas, Kid Abelha e por aí vai. Ela tinha um secto de fãs e ajudou a popularizar o rock. Em São Paulo, 89 FM cumpriu o mesmo papel. Mas também a Rádio Excelsior, que tinha o jornalista Maurício Kubrusli no comando, ela pode-se dizer que ela é o perfeito exemplo do segundo item que fez o rock nacional explodir. O famoso jabaculê. As gravadoras estavam investindo pesado para fazer seus artistas estourarem. Isso significava pagar para ter execuções na rádio. O famoso jabá. Muitas das bandas que se tornaram icônicas foram divulgadas assim. Talvez o Barão Vermelho seja o melhor exemplo. O Cazuza era filho do fundador da Som Livre, né?
Nossa, eu não sabia que o Cazuza era filho do fundador da Som Livre.
E o terceiro item foi o Rock in Rio. O festival de 1985 canalizou e canonizou bandas que lá tocaram e fizeram o Brasil despertar de vez para o rock. Aliás, eu me lembro direitinho de assistir aos shows pela TV, junto com meus primos. Você assistiu, Camila? Rock in Rio 85?
Assisti, mas acho que assisti. Eu não sei se assisti ao vivo. Acho que uns pedaços, assim. Mas eu lembro umas coisas de clipe do Fantástico, assim, depois, né? Que eles faziam aqueles... porque eu era pequena nessa época. Bem pequena.
Nem tanto.
Neném.
Assim sendo, dá pra dizer que o B-Rock foi sim um projeto econômico muito bem sucedido. Mas isso diz mais a favor das bandas do que contra. Tinha coisa muito boa rolando e finalmente tiveram espaço. Outra cidade que é fundamental citar é São Paulo. Isso porque, de certa maneira, ela acabou se tornando uma síntese do rock nacional, porque tinha de tudo. Quer New Wave? Então tinha o Metrô e o Magazine, do Kid Vinil. Rock Engraçadinho? O Traje a Rigor. Rock Rock? Tinha os Titãs e o Ira. Pop Rock de Músicas Espetaculares? Tinha o Rádio Táxi. E claro, toda a cena punk de São Paulo, com os Inocentes, Ratos de Porão e Olho Seco, por exemplo. Aliás, existia inclusive uma certa rivalidade do punk paulista com os supostos punks de Brasília. Mas como Clemente, do Inocentes, afirmou, a cena de Brasília, que tinha Plebe Rude, Legião e o Capital, eram de jovens educados, filhos de diplomatas que gostavam de melodias, tocavam melhor e veneravam Joy Division. São Paulo era mais tosqueira e na pancadaria. E o exemplo dessa cena punk em São Paulo foi o maior festival, né? Foi o festival Começo do Fim do Mundo, de 82. Ele foi realizado no Sesc Pompeia, que juntou os punks do ABC, que se consideravam ideológicos e politizados, e os de São Paulo, que eram tidos como anarquistas ou até mesmo alienados. E isso daí foi um divisor de águas para a cena underground paulistana e abriu espaço para outros estilos, como o metal. Outra coisa fundamental foi a loja de disco Baratos Afins, que também tinha um selo para lançar música independente. Inclusive foi deles o lançamento de toda a carreira solo ali do Arnaldo Batista.
A Baratos Afins era uma super loja ali na galeria. Na
galeria do rock.
Eu não sei se existe ainda, mas até...
Eu acho que existe, sim.
Pouco tempo existia, sim.
E diferente do Rio, que dependia muito do Circo Voador, e de Brasília, que não tinha praticamente nada, São Paulo tinha uma forte cena de casas noturnas que abrigavam os shows. Por exemplo, tinha o Dama Choque, o Aeroanto, o Rose Bombom, o Madame Satã, o Napalm e por aí vai. Isso porque, além do rock, São Paulo também estava agitado com bandas como o Premeditando Breck, Joelho de Porco, os Malditos da MPB como Itamar Assunção, Arrigo Barnabé e Walter Franco. E também tinha um lado B do rock, né, com nomes como Fellini, Lune, que tinha Marisa Hort, o Violeta de Outono, a Kira S e as Garotas que Erraram, e as Mercenárias, só para citar algumas.
A gente conhece o Akira.
O Akira, conhecemos o Akira. E foi de uma dessas casas que saiu a maior banda do período, o RPM. A banda de Paulo Ricardo, Luiz Schiavon, Fernando Deluc e Júnior Moreno era arroz de festa do Madame Satã. Nesta fase de shows, Júnior Moreno saiu da banda porque tinha 15 anos. Então, Charles Gavan, que havia deixado o Ira, entra para a banda. No meio da gravação do disco de estreia, ele sai para ir para o Titãs. E Paulo Pani entra em seu lugar, criando a formação clássica da banda. O disco Revoluções por Minuto saiu em 85 e vendeu 900 mil cópias rapidinho. E aí eles lançaram um disco ao vivo, que vendeu 4 milhões de cópias. Eles eram um fenômeno na época, quase um nível Beatlemania. Mas é aquela coisa, né? Eles se queimaram muito rápido e a banda acabou em 87.
A gente tinha o disco ao vivo do RPM em casa, meu irmão comprou, assim. Nossa, ouvi até furar, uma coisa inacreditável.
Exatamente. Mas aí, Camila, agora você pode escolher o que a gente vai ouvir desse trecho paulistano aí.
Vamos ouvir RPM, horas.
RPM.
A nossa invasão. E fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens. E navegar no mar da tranquilidade. Toquem.
Seguindo a rota, no sul do Brasil também fervilhava com rock. No Rio Grande do Sul, com a Ipanema FM, bandas como Replicantes, Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós e The Fala ganharam muito destaque.
A maldita banda que fez a música Camila.
É, Nenhum de Nós. E de outros cantos do Brasil, dá pra citar o Camisa de Vênus, da Bahia. E de Belo Horizonte veio a banda brasileira mais importante de todos os tempos, o Sepultura. Ela foi criada em 84 e eles já venderam mais de 50 milhões de discos em todo o mundo.
O Camisa de Vênus, quando surgiu aquele disco ao vivo também, ele se transformou, assim, no proibido que toda criança adolescente queria ter, assim.
Era
tinha
proibidão,
um monte,
né,
de palavrão. Era todo... Era cheio de músicas super ridículas hoje. Se for ouvir, todas as letras são péssimas, assim. Mas era o sonho de consumo de qualquer pré-adolescente, assim. Porque era super outra coisa.
E tal qual Roger Moreira, do Traje, o... Marcelo Nova também virou uma pessoa bem duvidosa.
E o Lobão, né?
Lobão. Não, mas o Lobão sempre já foi... Ele sempre foi duvidoso a vida inteira.
E a Paula Toller também.
Também a Paula Toller, meu Deus.
Essa galera toda... Tem uma galerinha ali que entrou pro lado, sei lá, bolsonarista da força.
E o fenômeno do B-Rock acabou se esgotando nele mesmo. Afinal, como disse, era um projeto econômico. Quando veio a subida do axé, as gravadoras resolveram correr para outros cantos. Quem era de fato bom se estabeleceu, outros desapareceram. O estilo rock diminuiu em sua relevância junto ao público, ainda que os anos 90 tivesse bandas grandes, como o Skank, o Cidade Negra, o Rapa, Raimundos e o Planet Hemp, por exemplo.
E Charlie Brown?
Charlie Brown também. E provavelmente eu deixei de citar várias bandas, aquelas menores que fizeram um ou outro sucesso, mas é que de fato tinha muita coisa. Mas o que eu quero deixar claro para todo mundo é que não existe uma grande história de criação do B-Rock. Foi uma sinergia da juventude com o sistema econômico. Todos ganharam. E para finalizar, eu recomendo que leiam B-Rock, o rock brasileiro dos anos 80, do Arthur Dapieve, e Dias de Luta, o rock e o Brasil dos anos 80, do Ricardo Alexandre. São dois livros muito bons, cheios de ótimas histórias da formação das bandas, perrengues e afins. Coisa como a Blitz se chamar Blitz porque o Lobão não aguentava mais tomar Blitz da polícia quando ia para os ensaios. Ou a saída do Leone e do Kid Abelha por ciúmes da relação de Herbert Viana com Paula Toller.
Eu sou meio contra esse B-Rock, que pra mim é continuar sendo rock anos 80. Eu não consigo B-Rock. Falar B-Rock, cara.
B-Rock.
Não dá. Você não busca. Ah, eu vou buscar uma playlist de B-Rock. Você busca uma playlist de rock anos 80.
B-Rock.
Ah, sei lá.
Enfim, é isso aí. E Camila, você gostou da história? Acha que o pessoal vai conseguir entender mais ou menos como tudo se deu? Quais eram suas bandas favoritas na época?
Eu acho que sim. Acho que dá pra entender mais ou menos como que aconteceu a coisa, assim. Eu adorei a história, eu adoro rock nos 80, na verdade, assim, eu tava lá, eu era criança, foi, tipo, minhas músicas de formação, eu acho que eu sei cantar todas as músicas desses primeiros discos de todas essas bandas, assim. As que eu ouvia muito eram RPM, Kid Abelha, que a gente tinha o primeiro disco também em casa, Ultraje a Rigor, também tinha o primeiro disco em casa, Blitz, que eu tinha, tipo, 3 discos, fita cassete, o caramba. Blitz, eu tinha tudo da Blitz. Curtia muito, assim. E aí, depois, quando chegou o Legião, também tinha tudo do Legião. Tinha algumas coisas do Paralamas, um pouco menos. Acho que Legião foi depois, virou... porque, assim, eu acho que Legião veio um pouquinho depois das outras, sabe? No coração das pessoas, assim. Começou com Blitz, que era tudo feliz. E aí, tipo, quando chegou o Legião, eu falei, nossa. E logo depois de Legião veio o Titãs, né?
Titãs, eles são mais ou menos ali, porque o Titãs começou a surgir em 85 ali, que eles iam no carro, a gente já crinha cantando Sonífera Ilha, e depois eles lançaram o maravilhoso Cabeça de Dinossauro.
É, que em 85 eu acho que foi já o lançamento do... 85, 86 foi o lançamento do segundo, do Que País É Esse, e depois do álbum 2 do Legião, que é tipo incrível, né? É, tipo, sim, vendeu que nem água, assim. Ah, sei lá, eu tava lá, ouvia na rádio. Era boa música, assim. Era boa música.
E não tinha nenhuma banda do Paraná, né? Eu não lembro, não achei. Tentei lembrar aqui, assim, de cabeça, não achei. Depois procurei também, não achei. Acho que não teve nenhuma.
Tô pensando aqui. Não, acho que não. Do Paraná. Deve ter, só que eu não tô lembrando, assim.
Bom, agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos.
Recadinhos.
Camila, se alguém aí quiser contar pra gente quais eram as bandas favoritas dos anos 80 dela.
Não, quais são, né? Você pode
ser. Quais são, é verdade. Você
pode ainda gostar.
Ter continuado, né?
É, pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, mandar um recadinho no Facebook, no Twitter ou no Instagram, ou deixar um comentário no Spotify ou no YouTube.
Olha,
são as formas mais comuns de entrar em contato.
E agora os recadinhos lá no YouTube. A Rosemary Vieira, no episódio do Quem Matou PC Faria, falou: tudo muito bem bolado para eliminar os delatores. Foi tudo tão bem arquitetado de forma a excluir os assassinos. Foi queima de arquivo.
Eu tenho certeza que foi queima de arquivo. É aquela história do suicídio, assassinato seguido de suicídio. Não tem o menor fundamento.
O Anderson Leandro, lá no episódio do Lunário, falou que não conhecia esse livro, é muito legal. E para ele, nós somos o casal top 3 do YouTube. Nós, o Meteoro Brasil e o Mundo Sem Fim, ambos com temas distintos e aprende muito. Agradeço por ler meus comentários e curtir e comentar ajuda na indicação do canal.
Isso é verdade, curtir e comentar ajuda na indicação do canal. Obrigada. É, a gente.
Muita boa companhia no seu top 3 aí.
Tamo bem.
Também no Lunário, a Tati Monteiro falou que ama ouvir a gente no fretado indo pro trabalho.
Olha só. É um bom momento, né? Fretado é aquele momento que você fica realmente ouvindo coisinha, lendo coisinha. É um bom momento.
No episódio do Canalha BR, do Cabo Anselmo, a Patrícia Moraes falou: credo, esse era canalha mesmo.
Canalhão.
Também no Lunário, a Andrea Cubas falou que certeza esse livro foi escrito para internos de um sanatório. Cada um escrevia uma parte, por fim encadernavam e revertiam o lucro para a própria instituição.
Não,
certeza.
Parece loucura, mas é conhecimento do século XVI, né, gente? Mas sim, é uma loucura.
A Mônica Silveira falou: obrigada, casal, por mais uma aula, um aulão.
Obrigada.
E a Daniele Ramalho falou que o irmão dela é de Capricórnio, que ela vai mandar o episódio pra ele.
É, eu falei que vai começar a treta, né? Porque é o que fala que Capricorniano é mentiroso, que vai morrer cedo. Enfim.
Lá no Twitter, né, o nosso núcleo do Sauerkraut, muito ativo, teve a Helenara Stein, que retweetou a gente, e o Claudio Schuba, que mandou uma mensagem pra gente falando: salve, muito piores. Sugestões de episódio: A Noite Oficial dos OVNIs e O Rock Brasileiro dos Anos 80.
Meu Olha Deus, aí. Que Vidente. Sincronicidade, Vidente. Cláudio Schubert. Você sabia que o episódio... Você deu um spoiler pra ele?
Eu não dei spoiler, só falei pra ele: olha só que vidente.
Olha, vidente mesmo.
Pois é, espero que você tenha gostado, que tenha ficado à altura aí das suas expectativas com esse episódio do Rock dos Anos 80. Aí, nas outras redes, né, o Instagram e Facebook, a gente teve a Michelle Magalhães e a Letícia Bros, que curtiram a gente. O Olímpico de Jesus curtiu um link lá no Facebook. A Eli Giovanoli. Comentou gente no Lunário, né? A Helenara também lá falou que interessante, que nunca tinha ouvido falar desse livro. Mandou abraços pra gente. E o Renato Alves também curtiu a gente, além de... Vamos lá, agora aquela lista. Ricardo Cravo, Jonas Rodrigues, Ozymandias Shelley, Ramalho Dani, a Michelle Cass, William Hamlin, Mariana Kwan, a Kassala. E lá no Spotify, a gente teve a Panarello.
Panarello!
Que ela falou que acredita que aquilo de colocar um pombo aberto pelas costas na cabeça serve para espantar o sono também. É tão perturbador. Ela não dormiria nunca mais, acho.
Essa coisa de colocar pedaço de bicho morto na cabeça, eu acho realmente complicado. Assim, a febre baixa de medo, né? Eu acho,
pois
tipo...
É.
Mas sim. Ah, e fica aqui nosso abraço pro resto do núcleo Terra Nostra, que é Pecliani e
Giancarlo. E aí, é isso. Tem mais algum recadinho? Alguma coisa que você...
Tenho a Bárbara Axt, que também tá, podia fazer parte do núcleo Sauerkraut, afinal de contas, tá na mesma categoria. Ela também comentou do Lunário, falou que ela queria ter esse Lunário porque ela ia ficar lendo o dia inteiro, assim, são facsimilar, porque ela achou divertidíssimo. Ela
deve ser mesmo, bem curioso.
Então, é isso. Você não quis ter um Lunário encadernado.
Não quis. É muito caro.
É, mas ela gostaria. E acho que é isso.
Então tá. E aí, semana que vem, estaremos de volta.
Estaremos.
Tchau, tchau.
Beijinho. Tchau, tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.